a subcomissão especial que vai acompanhar a implantação da tecnologia de telefonia celular 5G no Brasil, vai apresentar hoje o plano de trabalho. Ligada à Comissão de Ciência e Tecnologia, a subcomissão também vai propor estratégias normativas para aperfeiçoar a legislação que é voltada para os serviços de telecomunicação. A tecnologia 5G já é adotada em vários países e tem entre as suas principais características a maior velocidade para a transmissão de dados e maior alcance. Para falar sobre o tema, já está conosco o relator da subcomissão especial, o deputado Vitor Lipe, do PSDB de São Paulo. Ele também integrou o grupo de trabalho da Câmara que estudou a adoção da tecnologia 5G no Brasil. Deputado, bom dia. Obrigado por estar aqui no painel eletrônico.
Bom dia, Márcio. Queria cumprimentar você, todos os nossos ouvintes. Esse assunto relevante ao Brasil, né, Márcio? A questão do 5G é uma expectativa muito grande nesse sentido. Os países do mundo inteiro estão correndo atrás do 5G e o Brasil não pode ser diferente. Nós temos que acelerar esse processo de implantação do 5G, porque ele traz novas funcionalidades, novas formas de você encontrar soluções, principalmente para a produção da indústria, do agronegócio, do setor, a questão das cidades inteligentes, equipamentos inteligentes, sem dizer que traz uma qualidade muito maior também para os usuários. E essa oportunidade desse leilão que nós estamos acompanhando, que deverá acontecer agora em 4 de novembro, coordenado pela Anatel, ele vai trazer também uma grande oportunidade de ampliação do 4G, Márcio, que é essencial aí ao desenvolvimento, né? Hoje, 25% da população brasileira ainda não tem nem o 4G, né? O 5G vai chegar primeiro nas capitais, depois nas cidades maiores, mas o 4G precisa ser ampliado. Hoje não existe desenvolvimento econômico e social sem conectividade. A conectividade passou a ser uma, né, infraestrutura absolutamente necessária para a educação, para a informação, para o empreendedorismo local, né, para a questão do comércio, para a questão, enfim, das atividades econômicas. Então, nós estamos muito atentos a isso e logo no final do ano passado foi criado, Márcio, um grupo de trabalho coordenado, presidido pela nossa deputada federal Perpétua Almeida, e eu fui escolhido como relator dessa matéria. Então, nós fizemos muitas audiências, ouvimos dezenas de pessoas relacionadas ao tema do 5G, debatemos a questão aí das condições para o leilão, né, já que é o maior leilão da história do país aí de espectro, né, para ampliação de banda larga, e também acompanhamos aí o trabalho do Tribunal de Contas, né, Márcio, que também acompanhou isso. Então foi um trabalho intenso. Nós estamos agora concluindo esse trabalho, esse grupo de trabalho, e criando agora, instalando uma comissão especial para quê? Para acompanhar agora a implantação em si, né? Nós estamos acompanhando o leilão. Agora, o leilão acontecendo, nós queremos acompanhar para que essas novas tecnologias, essas novas oportunidades de ampliação tenham o melhor impacto econômico e social para o Brasil, possam realmente trazer os benefícios que todos nós precisamos.
E, deputado Vitor Lipe, ao longo das discussões do grupo de trabalho, que agora vão ser aprimoradas e aprofundadas nessa subcomissão, quais foram as principais dificuldades encontradas, levantadas, para a implantação da tecnologia 5G no Brasil?
É uma ótima pergunta, viu, Márcio? O 5G não é uma coisa muito simples. Ele, na verdade, não é uma evolução do 4G. Não é você falar, vamos acelerar um pouco mais o 4G e ele vai chegar no 5G. Não. É uma nova tecnologia disruptiva, ou seja, absolutamente diferenciada. Inclusive, ela vai exigir novos celulares. Os celulares que nós temos hoje, você não vai conseguir conectar o 5G. Então, as pessoas vão, ao longo do tempo, vão adquirindo. Hoje, na China, já 25% dos novos celulares lá dos chineses, eles já estão comprando o 5G. Então, vai funcionar o 5G e o 4G, mas só com os novos celulares, que permite essas funcionalidades. Agora, as questões foram muito complexas. No início, havia muitas dúvidas mesmo. Houve dúvidas se as fornecedoras chinesas deveriam ou não participar Houve um questionamento do governo no início por uma questão de segurança, não gostariam que as empresas chinesas pudessem fornecer os equipamentos. Depois teve dúvida qual seria o alcance, seria aumentar o custo para a população, né? Quer dizer, nós estamos preocupados com a modicidade tarifária. Imagina você trazer uma tecnologia maravilhosa, mas muito mais cara. Isso ia excluir os brasileiros, principalmente os que têm menor renda, dessas novas tecnologias. Essa era uma dúvida que tinha, já vou esclarecer. Não, ela vai ter praticamente o mesmo preço das outras tecnologias. Assim como de 3G evoluiu para 4G, não houve aumento de custo das tarifas, também não deverá haver, segundo as operadoras, que já estão instalando em outros países, não deverá ter aumento de custos para a sociedade, para a população brasileira. Em relação à questão dos chineses, ficou demonstrado, comparando com outros países, que não havia motivos para a gente suspeitar de equipamento chinês, porque não há nenhum local do mundo que tenha sido demonstrado algum tipo de atividade de espionagem ou alguma coisa nesse sentido, né? Que essa era o risco inicial que tinha sido colocado por algumas autoridades. Isso, então, foi discutido plenamente durante as nossas audiências na Câmara Federal. Inclusive, o país, que mais concorre com a empresa Huawei chinesa é a Ericsson, que são as duas grandes players mundiais de 5G, de 4G, de equipamentos de antena, e a própria Ericsson já colocou que não há motivos para isso. Se a concorrente dela já reconhece que não há motivo, que há segurança para o fornecimento dos equipamentos, eu acho que isso aí foi superado, foi vencido, acho que foi uma coisa muito positiva também, porque nós conseguimos ouvir aí a experiência de outros países, as grandes operadoras, os grandes especialistas das universidades brasileiras. Então, foi um trabalho importante. Uma outra dúvida que surgiu, você falou, pô, o que, que surgiu de questionamento? A questão das escolas, Márcio. Não estava claro para nós que havia já, nesse leilão que é 4G e 5G, né, eu já falei para vocês, nós entendemos que deveria haver uma garantia de que todas as escolas públicas fossem atendidas. Imagine você hoje uma escola pública que não tem internet. Embora a maioria tenha internet, mas tem para a diretoria, quer dizer, você tem uma conexão na secretaria da escola, mas não tem disponibilidade para os alunos. Se não tem para os alunos, é como se os alunos não pudessem utilizar aquela, porque não há qualidade no sinal. Portanto, essa foi uma das maiores lutas da nossa comissão. A deputada Perpétua, enfim, grupos se mobilizaram, o Tribunal de Contas se mobilizou e exigiu que no edital houvesse essa garantia de que as operadoras que ganhassem os editais tivessem como obrigação o fornecimento de internet de qualidade, a internet que onde todos os alunos pudessem utilizar com qualidade, com disponibilidade de sinal, porque isso é essencial para a educação. Hoje você sabe que grande parte do aprendizado é feito à distância hoje, né? As informações, os cursos, o material pedagógico. Então, nós não podemos excluir nenhuma escola brasileira, nenhum aluno desse acesso fundamental para o desenvolvimento humano, para a educação, enfim, para o conhecimento das nossas crianças. Isso também foi superado, o que é uma grande, satisfação para todos nós. Uma outra questão que surgiu, existe uma frequência nova que vai ser oferecida no mercado para as operadoras, que chama-se 700 MHz. Qual é a diferença dessa frequência? Era uma frequência que ela vai muito bem, quer dizer, ela atende de uma forma mais adequada as zonas rurais, as zonas mais distantes, as estradas brasileiras, porque, diferentemente das outras antenas que funcionam hoje nos outros espectros, as antenas costumam ter um atendimento de 2, 3 quilômetros, até 4 quilômetros, você tem o sinal. Essa frequência de 700 MHz que vai entrar no leilão, ela pode atender até 40 quilômetros. Então, ela tem uma área de abrangência muito maior. É lógico que isso não serve para uma cidade grande, porque muita gente vai usar ao mesmo tempo, não vai funcionar bem. Mas na zona rural e nas estradas, isso é uma boa solução. Isso também o edital deixou claro que vai haver uma prioridade na utilização dessas frequências para ampliação do atendimento para os produtores rurais do Brasil. Hoje, só 30% dos produtores rurais têm internet, e também para eles é muito importante eles terem a conectividade. Então, nós estamos satisfeitos, eu acho que as coisas evoluíram bem. Uma outra questão que eu gostaria de colocar foi que, pela primeira vez, aí eu queria aqui elogiar o governo federal, viu, Márcio? A gente critica também, cobra, que é o nosso papel, mas a gente quer reconhecer também que esse trabalho da Anatel, além de bem feito, ele traz uma novidade boa. Pela primeira vez vai ser feito um leilão de banda larga no Brasil, de telecomunicações, que ele não é arrecadatório, ou seja, quem ganhar o leilão, e nós acreditamos que o valor dessas várias frequências estão apresentadas, aí são quatro mais importantes, algumas de 4G e algumas de 5G, elas deverão ter um valor de mercado próximo de 50 bilhões de reais. E esses 50 bilhões, em vez de ir para o caixa do governo para ele fazer outras coisas, ou cobrar déficit, ou cobrir déficit primário, ele vai ser reutilizado, ou seja, ele tem obrigações de ser aplicado em própria ampliação da banda larga. Isso é muito importante, porque nós vamos ter mais recursos, além dos investimentos das próprias operadoras, o próprio investimento do leilão vai ser reaplicado na ampliação da banda larga, que é essencial ao desenvolvimento do Brasil. Você tem uma ideia da importância do 5G, algumas características que eu acho que o pessoal está curioso, mas, bom, e a 5G, como é que é, né? Ele tem 50 a 100 vezes mais velocidade. Ele vai começar primeiro nas capitais, nos primeiros 2 anos, depois vai evoluindo aí para cidades com mais de 500 mil habitantes, depois mais de 200 mil habitantes, ou a partir da necessidade. Às vezes, regiões industriais do Brasil poderão receber antes, porque é uma tecnologia que é muito necessária, principalmente para as indústrias, né? Mas também para a agricultura de precisão, em alguns ambientes, nos portos, né? Em setores que tem logística. Então, uma outra curiosidade da discussão que você falou, quais são as dúvidas? Uma outra dúvida que tinha, que tipo de 5G que a gente ia ter no Brasil? Porque existe hoje um 5G que ele é um 4G plus, vai, um 4G ampliado, ou 5G puro, que é essa nova tecnologia que realmente ele é muito mais rápido, tem muito mais qualidade e tem muito mais resultado para a utilização dos equipamentos inteligentes, máquinas inteligentes, robôs, móveis, por exemplo, veículos autônomos, né? Imagine você a responsabilidade de você não ter ninguém na direção de um carro e ele vai identificar que tem alguma coisa na frente, né? Ele precisa desviar, o tempo da informação e da resposta que tem que ter, tem que ser quase que imediato, isso vai para uma central e volta, né? Essa tecnologia que vai ser exigida aqui no Brasil, esse 5G que nós chamamos de stand-alone ou o 5G, conforme as últimas exigências internacionais, ele é o que tem mais novo no mundo, é o mais moderno, é o melhor. Então, nós vamos nos beneficiar, sem dúvida, a sociedade brasileira, do que tem de mais atual em tecnologia 5G no mundo. Eu não tenho dúvida que isso vai ser também um fator bastante positivo. Então, eu creio que a nossa comissão acompanhou, tirou muitas dúvidas, né? as audiências foram esclarecedoras e nós teremos certamente um bom leilão, que vai também uma outra questão que nós colocamos como uma questão importante, a participação das operadoras regionais, Márcio. Hoje nós temos 10 mil operadoras pequenas brasileiras, operadoras locais, que elas prestam um serviço relevante, são complementares às grandes operadoras, e elas também terão oportunidade de participação através de associações. E nós entendemos que a Anatel atendeu a grande maioria dos questionamentos e as adequações que se fizeram necessárias. Então, acho que nós temos hoje um projeto maduro, né, para ser agora, vamos dizer, para ser oferecido no mercado, e a gente espera que isso possa oferecer ao Brasil uma condição de a gente competir com os outros países, porque os outros estão fazendo. Se nós não fizermos, nós vamos perder a capacidade de competição das nossas indústrias, porque o 5G aumenta em 5 a 10 vezes, Márcio, a velocidade dos equipamentos. Em 5 a 10% a produtividade das nossas indústrias. Então, não dá para ficar para trás, porque hoje a indústria brasileira tem que competir com a indústria da China, da Coreia, de Taiwan, da Alemanha, dos Estados Unidos. É uma briga, viu? Nós temos que estar sempre muito atentos para a gente não perder espaço no mercado internacional, porque perder espaço significa perder emprego, perder arrecadação de impostos, cadeias produtivas, cadeias tecnológicas. Então, a corrida 5G é estratégica ao Brasil.
E, deputado Vitor Lippe, o senhor comentou sobre o que o 5G vai fazer para o setor agroindustrial, para as indústrias de transformação, também nas escolas, na rede de escolas públicas, no planejamento da mobilidade urbana no país. Essas são as principais aplicações do 5G?
Também na saúde. Você falou bem, as cidades vão utilizar muito essas novas tecnologias. O agronegócio, num primeiro momento, o importante é o 4G, futuramente o 5G. Nas cidades, nas escolas também, nós poderemos ter já, provavelmente, o 5G direto, né? Ou o 4G com muita qualidade, que também atende bem às necessidades das escolas. Eu acho que essas duas tecnologias vão se complementar. Em alguns lugares, você não tem necessidade de ter o 5G, mas, certamente, 4G nós temos que ter em todos os locais do país, para que isso promova, inclusive, uma redução das desigualdades regionais e permita o desenvolvimento dessas regiões que hoje não sobrevivem sem conectividade. Então, nós estamos bastante entusiasmados, acho que isso é uma agenda positiva para o Brasil. Quero aqui reconhecer também o esforço do Ministério de Telecomunicações. Acho que nós conseguimos um bom ambiente de harmonia, de convivência, e agora iniciamos uma nova jornada, concluído o trabalho que era o acompanhamento, portanto, de tirar essas dúvidas, de complementar, entender como é que o edital ia ser feito, porque o edital é essencial, não é? Que ele seja feito da melhor forma possível. E agora nós estamos instalando, hoje ainda, mais tarde, nós teremos a instalação na Comissão de Ciência e Tecnologia dessa subcomissão especial que vai acompanhar a implantação, que deverá se iniciar no final do ano e o começo do ano que vem. Então, nós estaremos acompanhando isso para ver se realmente quem ganhar o edital ou aquelas empresas que ganharem estarão cumprindo, né, aquilo que o edital exige. Eu acho que isso vai ser um trabalho importante do Parlamento brasileiro, que tem que estar atento, sim. Nós já criamos algumas legislações, Márcio, que facilitaram essa, vamos dizer, essa nova etapa tecnológica para o Brasil. Nós estamos aprovando uma nova lei de antenas, porque essas novas tecnologias 5G vão exigir 5 a 10 vezes mais antenas. Hoje nós temos próximo de 100 mil antenas no Brasil. E o 5G vai exigir pelo menos 500 mil de antenas no Brasil. E hoje, às vezes, demora 1 ano, 2 anos para uma prefeitura autorizar a instalação de uma antena. Imagine você. Isso não é aceitável. Então, nós estamos criando uma legislação, eu sou autor dessa matéria, ela já deverá ser aprovada no plenário da Câmara, em regime de urgência, depois vai para o Senado, mas ela vai exigir que as prefeituras tenham, no máximo, 60 dias para cumprir esse papel de aprovar ou não. E se ela não responder nada, fica aprovado, autorizado em caráter temporário, a instalação dessas antenas, para não atrasar essas tecnologias, não atrasar o desenvolvimento dessas, né, do sinal, do celular, que todo mundo precisa, da banda larga, que todo mundo precisa. Então, acho que nós estamos no caminho certo. Estamos desburocratizando, simplificando, agilizando os resultados. E tivemos uma lei também aprovada no final do ano passado, Márcio, que desonerou os sensores de internet das coisas, porque tudo isso usa conexões, usa sensores, né, para saber o que está acontecendo. Quando você fala em inteligência artificial, como é que a máquina pensa? Ela tem sensores, sensor de temperatura, de vibração, ela tem sensor, vamos dizer, que permite ela entender o que está acontecendo. A partir daí, você tem programas que permitem que a máquina, praticamente sozinha, consiga se ajustar ou consiga dar as informações que você precisa, consiga fazer um autofuncionamento dela. Mas só que antes nós tínhamos uma burocracia muito grande e taxas muito elevadas para esses sensores. E esses sensores vão está nos portões eletrônicos, nos carros, nos veículos, nos tratores, nos medidores de energia. Imagine se isso ficasse caro, né? Ia encarecer demais essas novas tecnologias no Brasil. Nós conseguimos aprovar isso com apoio do governo federal, foi uma luta aí, mas conseguimos no final do ano desonerar os sensores e equipamentos de internet das coisas, que são essas conexões que permitem, né, essas novas tecnologias, né, beneficiar a sociedade brasileira.
Bom, muito bem, nós conversamos então com o deputado Vitor Lippe, do PSDB de São Paulo, ele que integrou o grupo de trabalho que estudou a adoção da tecnologia 5G no Brasil e também participa agora de subcomissão especial que analisa a implantação dessa tecnologia no país a partir da realização de leilão no próximo mês, a partir pela Anatel. Deputado Vitor Lippe, mais uma vez, agradecemos por sua presença aqui, esclarecendo para a gente essa questão tão complexa e tão importante para a economia, para a saúde e para a educação aqui no Brasil. Muito obrigado.
Obrigado, Márcio. Espero que eu possa ter falado com uma certa simplicidade sobre o tema, mas o tema é relevante. Nós temos também outros temas relevantes a serem debatidos no Congresso Nacional, inclusive a reforma tributária tão esperada, né, para que a gente possa ajudar aí na retomada do crescimento do país. Deixo meu abraço a você e a todos os nossos ouvintes.
Mais uma vez agradecemos, então, ao deputado Vitor Lippe, do PSDB de São Paulo.